Senhores deputados, estamos em condições de dar início a esta audição de acordo com a lei. Temos hoje connosco o Sr. Professor Dr. Eduardo Lopes Rodrigues, que está indigitado para Vice-Presidente do Conselho de Administração da AMT. Senhor Professor, digo-lhe que nós temos os trabalhos organizados da seguinte forma, uma intervenção inicial que eu espero que não vá muito além dos 5 minutos do Sr. Professor, e depois temos uma ronda pelos principais, pelos que neste momento só temos 3 grupos parlamentares. Pode acontecer que ainda chegue mais um grupo parlamentar, que colocarão questões que responderá de imediato. Portanto, eu começo já por lhe dar a palavra para uma intervenção inicial. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Seja-me permitido uma palavra introdutória, Sr. Presidente, para sublinhar a honra invulgar que constitui para mim estar aqui a ser ouvido numa audição, uma audição que não é igual às outras, justamente porque está inscrita em procedimentos de inovação disruptiva, com uma densidade intrínseca própria para dar um contributo, ainda que atomístico, para a construção, globalmente em curso, de um Estado regulador da mais elevada qualidade. É uma audição de grande responsabilidade e peço a vossa generosidade para compreenderem qualquer falha minha. Segundamente, queria também, e em primeiro lugar, de outra maneira, exprimir o privilégio singular que é estar perante uma comissão de tão insignes deputados, perante os quais queria afirmar a minha total disponibilidade para a hipótese de vir a ser confirmada a minha indigitação, poder participar de uma forma mais regular e mais sistemática com a Assembleia da República e com todas as iniciativas que a Assembleia assim o entender. Neste contexto, estou naturalmente totalmente aberto e totalmente à disposição das senhoras e senhores deputados para responder o melhor que puder e souber às questões que quiserem ter a bondade de me colocar. No sentido de estruturar a minha intervenção inicial e de ser também mais fácil às senhoras e aos senhores deputados poderem questionar, eu iria explicitar de uma forma muito breve os elementos na base dos quais iria organizar a minha exposição. Em primeiro lugar, o enquadramento legal e político da própria AMT. Em segundo, quais os domínios fundamentais em termos de funções sobre o mercado e sobre os setores da sua intervenção. Depois, a percepção da minha hipotética capacitação em termos de realização profissional e de independência. E, por fim, a participação na equipa liderada pelo Presidente indigitado, Dr. João Carvalho, que já esteve aqui ontem. Relativamente ao primeiro ponto, o que eu queria sublinhar é que a AMT é uma instituição pública, inovadora, correspondente, por um lado, à concretização do programa do Governo, mas, por outro, também à realização do programa de assistência económica e financeira concluído no ano passado, para otimizar as condições de exercício no domínio da regulação económica independente, da promoção e defesa da concorrência e da supervisão. Tudo isto sobre um complexo muito alargado de mercados da mobilidade. E eu pedi às senhoras e senhores deputados, por favor, de se concentrarem neste ponto. Estamos perante mercados da mobilidade, emergente de modos de transporte marítimo, ferroviário e rodoviário, em paralelo com as suas infraestruturas e também com as cadeias de valor amontante e ajusante, em função de cada circunstância concreta. Mas importa perceber que esta AMT, que esta instituição, não é a continuidade do ordenamento jurídico existente. Pelo contrário, ela só aparece porque a montante estava também um vetor programático, quer do programa de governo, quer do memorando, de criar um novo quadro regulatório independente, indo ao encontro de uma aspiração de décadas da sociedade e também da Assembleia da República de uniformizar a estrutura regulatória de uma pleia de reguladores, e estou-me a referir concretamente à Lei 67/2013, de 28 de agosto, na base do qual nada pode ser considerada mais do mesmo. Tudo quanto aparece depois desta data tem realmente que enfrentar o desafio da inovação. E, no caso concreto da AMT, para além desta inscrição, digamos, jurídica, aparece agora o delineamento político materializado nas GOPs para este ano, decorrentes de uma lei também da Assembleia da República, a Lei 82-A-2014, de 31 de dezembro, que na sua quinta opção explicitamente escreve, para não me enganar, reforma do modelo de regulação do setor dos transportes com a criação da AMT. É esta a vocação política da instituição para a qual eu estou indigitado e para a qual agradeço o exame crítico de Vossas Excelências, e é sob a égide deste conhecimento, sempre na busca de antecipar e compreender a realidade, que passaria ao segundo ponto da minha intervenção, que seja sistematizar as atribuições basilares desta AMT em termos dos seus domínios funcionais e setoriais. E como não podia deixar de ser, porque vivemos num Estado de Direito, as atribuições políticas da AMT correspondem ao perfil que está inscrito no seu diploma mais amontante, que é a regulação económica em sentido amplo, em primeiro lugar, depois a promoção e defesa da concorrência e, por fim, a supervisão dos mercados e atores. O que é que quer dizer regulação económica em sentido amplo? Permitam-me, senhores deputados, que seja um bocadinho mais explícito. É ir suprir às falhas de mercado, sem criar falhas de Estado, gerando a confluência tão grande quanto possível dos paradigmas societais. E estes paradigmas societais dizem respeito aos investidores, aos consumidores e aos contribuintes. Em segundo lugar, a promoção e defesa da concorrência no sentido de controlar o poder de mercado. Em terceiro lugar, a supervisão, não indo atrás do conhecimento. A grande novidade desta supervisão é que tem que antecipar a realidade, o que é um desafio nunca ganho, porque, como dizia Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento, mas a realidade é mais fantástica do que aquilo que se compõe. Ou seja, por mais elaborado que nós sejamos, a realidade anda sempre à nossa frente. Mas nós queremos é contrariar isso através do exercício dessa supervisão. E isto exige naturalmente atribuições de grande independência, transparência e responsabilização, e passaria neste momento para o terceiro ponto, ou seja, comentar um pouco a minha capacitação para este desafio. Como os senhores deputados e senhores deputados sabem melhor que eu, e ou tão bem como eu, falar em causa própria é sempre um terreno muito minado. Mas há que correr o risco, até porque o risco é a medida da liberdade. E nesse sentido, se me permitem, invocaria a experiência que tive a ocasião de detalhar para o relatório da CRESAP, em múltiplas funções onde tenho estado, desde a vida privada à vida pública, desde a reitoria da Universidade de Lisboa até à fundação da Autoridade da Concorrência, à Direção-Geral de Indústria, à preparação para a entrada para a União Económica e Monetária, tenho procurado sempre pautar a minha vida por uma independência consistente, tendo consciência que não há independências absolutas, que vivemos num mundo de interdependências crescentes, mas uma independência que não é um filme, mas que, pelo contrário, não é um filme cosmético, não é nenhuma construção cinematográfica, mas é uma realidade ontológica. E nesse sentido não posso mais do que me congratular muito sinceramente com o veredicto da CRESAP. Estou naturalmente à total, mas total, disposição de Vossas Excelências, Senhoras e Senhores Deputados, para responder a qualquer item que queiram pôr sobre este e sobre os anteriores. E passaria, estou ali a olhar para o relógio, peço desculpa de estar a apressar, mas querendo ser fiel aos 5 minutos que o Sr. Presidente me deu, passaria naturalmente para o último ponto, a participação na equipa liderada pelo indigitado Presidente, Dr. João Carvalho. Tenho muita honra em estar integrado numa tal equipa. Só conheci o Dr. João Carvalho quando, em 17 de dezembro de 2012, fui para vogal do novo IMT, embora seja um novo IMT, que ainda é, não é verdadeiramente um novo IMT, e tenho muita honra em estar nessa equipa. Também, naturalmente, que as três outras individualidades que compõem este Conselho, seguramente terei muita satisfação e muito honra em trabalhar com eles, e tudo vai correr dentro dos nossos propósitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Professor. Damos início agora à ronda de questões dos grupos parlamentares. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado. Cumprimentá-los, antes cumprimentámos lá fora, mas agora formalmente, dar-lhe as boas-vindas à Assembleia da República e a esta audição. Este é um procedimento, como bem identificou, novo, e que todos nós estamos, no fundo, a começar a definir os seus moldes em termos de próprio funcionamento da Assembleia. Aquilo que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós consideramos é que, independentemente das opções políticas e daquilo que nos vai separando ou aproximando sobre até o papel do Estado na economia, ou no caso até aqui no setor, penso que convergimos no sentido em que nós precisamos de reguladores independentes, fortes, credíveis, com bons protagonistas, com conhecimento do setor e que demonstrem uma total inexistência de incompatibilidades e que, no fundo, também ajudem a credibilizar aquilo que é o setor. E, do nosso ponto de vista, estas audições também ajudam a essa credibilização, também nos compete fazer esse papel, sendo que, a título pessoal, eu até acho que uma futura evolução deste modelo passará por um papel da Assembleia da República em que estas audições deveriam ter um caráter de vinculatividade em relação ao parecer que será emitido. Desse ponto de vista, nós temos balizado, já é a sua é a sexta audição que nós estamos a fazer para diferentes entidades reguladoras, nós temos aferido muito daquilo que é o currículo dos indigitados, aquilo que é o seu perfil, o que são também os relatórios da CRESAP, matérias das incompatibilidades e também o pensamento em termos de futuro. Eu ia despachar, entre aspas, sucintamente, os dois primeiros itens, porque, de facto, da análise curricular que nós fazemos em relação ao seu perfil, ao contrário até do que já se verificou noutras audições, nós não temos nenhuma dúvida, nem nenhuma crítica e achamos que tem, antes pelo contrário, achamos que tem um perfil adequado à função e que tem um currículo adequado à função e também da análise que fazemos do parecer da CRESAP, também ao contrário do que foi exposto em relação a outras pessoas que nós já tivemos a oportunidade de ouvir ontem, também não encontramos reparos muito significativos. Também ao nível das incompatibilidades, nós não verificamos nada de muito relevante, mas não queria deixar de lhe perguntar se no fundo, se há algo que não esteja no currículo, que não tenha sido avaliado pela CRESAP, algo que se desconheça. Por exemplo, para nossa surpresa, ontem, porque não estava em lado nenhum, e foi de moto próprio, que é de saudar, um dos membros propostos para uma entidade reguladora, no caso da ANAC, assumiu que tinha tido, até há relativamente pouco tempo, ações da Vinci, porque tinha saído na ANA, e, portanto, desse ponto de vista, não queria deixar de lhe colocar a questão se considera que não tem, de facto, nenhum tipo de incompatibilidade com qualquer empresa com que se vá relacionar do futuro. E, portanto, centrava-me agora, também procurando ser objetivo e sucinto, mais naquilo que é nós, no fundo, percepcionarmos o seu pensamento sobre algumas das matérias e desafios, não só na sua ação a título pessoal, mas, acima de tudo, na ação da AMT. Desde logo, como disse bem, em termos da sua intervenção, nós estamos num contexto de redesenho institucional do setor dos transportes, em que estamos a ter competências para a AMT, competências para o IMT, também descentralização de competências para autoridades metropolitanas, para as comunidades intermunicipais, para os municípios, todo um paradigma que vamos ter no futuro. E, portanto, desse ponto de vista, no fundo, como vê a articulação entre todas estas entidades, em especial ao nível da concessão e desenho de contratos de serviço público, obrigações, também definição de obrigações de serviço público compensáveis, no seu entender, onde é que vê as fronteiras futuras de todas estas entidades, quais os timings para uma total implementação do regime de concorrência regulada, no fundo, face a este redesenho e a muitas entidades que vão ser criadas, centralização, articulação com as autarquias, todos estes players, qual, na sua opinião, o papel e a ação da AMT neste quadro de mudança que nós temos em presença? Ao mesmo nível, passando para, e estávamos a falar naturalmente mais do modo rodoviário, passando para o modo ferroviário, nós também temos aqui um contexto de mudança, redefinição de competências e também, do nosso ponto de vista, desafios de articulação. Ou seja, nós temos os estatutos da IP, temos a legislação comunitária, a independência da regulação também ao nível dos transportes, a independência do gestor da infraestrutura ferroviária. Há quem coloque até algumas questões se no modo como nós estamos a fazer esta fusão da REFER com a Estradas de Portugal, da IP, este redesenho das competências da AMT, também as matérias ao nível autárquico, futuras concessões, subconcessões, também ao nível ferroviário, se não há aqui choques ao nível da legislação comunitária, se não teremos que, no fundo, afinar alguns aspectos da legislação e depois na prática. E, portanto, desse ponto de vista, também gostava que nos transmitisse na sua visão qual é o papel que vê da AMT, que pareceres é que tem que dar, no fundo, também neste contexto de mudança, como é que acha que a AMT se insere. Também ao nível dos contratos de concessão das infraestruturas rodoviárias e das concessões rodoviárias, com esta separação de funções entre o IMT e a AMT, também, do nosso ponto de vista, eu gostava que se pronunciasse sobre também as fronteiras e exatamente qual o papel de cada um entre quem gera e quem fiscaliza, porque ainda agora tivemos todo um processo de reestruturação que foi iniciado, tivemos reparos e chamadas de atenção, até recentes, alguns recentes, outros não tanto, do próprio Tribunal de Contas, até sobre o relatório das PPPs ferroviárias, em que refere explicitamente o papel do IMT e daquilo que precisa de ser dotado em termos de recursos, chamadas de atenção ao Governo, quer na órbita do Ministério da Economia, quer do Ministério das Finanças, mas depois também temos nas competências da AMT um papel de fiscalização que também está bem assumido. E, portanto, também aqui a fronteira, se calhar, vai ser um bocadinho feita na prática e também como nas outras áreas poderemos ter que fazer algumas afinações em termos legislativos e por isso também aqui gostava de conhecer a sua visão e o seu pensamento. Últimos dois temas, também desde logo preços, tarifas, regras de custos, a aferição dos custos de mobilidade em termos de otimização. Também gostava que se pronunciasse sobre isso. Ou seja, qual o papel da AMT na definição a curto prazo dessas regras, tendo em conta que as tarifas de transportes também são fixadas pelo Governo através de regras gerais e também temos aqui muitas situações em que vão ser fixadas nas áreas metropolitanas a finalizarem-se esses processos através dos diferentes contratos, também aqui como vê o papel da AMT. E a propósito disto, e é mesmo o último tema, também temos tido muitas e muitas polémicas e conhece certamente também a opinião do Partido Socialista sobre os processos de subconcessões dos transportes nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Temos tido muitas matérias no Tribunal Constitucional, no Tribunal de Contas, há processos em tribunais com as autarquias e há muitas divergências sobre esta matéria e desse ponto de vista também gostava de conhecer um pouco a sua opinião sobre algumas destas matérias, ou seja, sobre os conceitos da legislação recentemente aprovada aqui no Parlamento Português sob proposta do Governo, se coincide no seu ponto de vista o conceito de operador interno exatamente com o que está vertido na legislação comunitária. Quase terminar, Sr. Presidente, como é que condiciona Não, com a mesma latitude de ontem, face à ausência dos outros grupos parlamentares e no cabal esclarecimento. Como equaciona essa questão nestes processos de subconcessão que estão em curso? Este papel que vai ser cometido também às autoridades de Lisboa e Porto, também em redesenho, como já falámos, sob o controle desses operadores internos, e, no fundo, também quais as consequências para a concorrência destas opções tomadas pelo Governo, e a mesma última nota, que também é relevante, na sua opinião, qual a diferença entre, no fundo, operador incumbente, operador interno, tudo matérias que, de facto, têm estado na controvérsia com as autarquias, com as diferentes entidades. E era só.
Obrigado. Senhor Professor, tem agora a oportunidade de poder responder, faz favor.
Constam dos relatórios que periodicamente dou ao Tribunal Constitucional e à PGR e também são públicos nesse sentido. Eu pedi-lhe agora o favor, se eu não for direto às questões que me colocou, de me interromper de imediato. E as extensas questões que colocou têm uma resposta transversal a todas elas, que é, eu estou aqui em nome de ser indigitado para a AMT, e a AMT tem, como disse na minha intervenção inicial, uma diferença profunda em relação a tudo quanto está para trás. E essa diferença começa por ser uma instituição de regulação independente, o que significa que o Estado, enquanto tal, também é destinatário da sua própria intervenção. Portanto, a AMT está a montante do desenho institucional que o Estado, na sua função natural de ser o Estado, exerce sobre a economia e a sociedade. E é esta uma marca que vai seguramente criar muita ambiguidade, porque a experiência que nós temos da aplicação do artigo 267, número 3 da Constituição da República, que permite a criação de entidades públicas e administrativas independentes, não tem ainda uma pedagogia consagrada. É uma norma habilitante aberta e, como norma habilitante aberta, permite várias interpretações. Mas no domínio da AMT há um elemento particular que está no artigo 2º dos estatutos da AMT, concretamente aprovados pelo Decreto-Lei 78/2014, de 14 de maio, que inscreve como norma fundamental sobre a qual a AMT tem que se reger o regime jurídico da concorrência. E a expressão regime jurídico da concorrência, que está expressamente vertida nesta norma no Diário da República, implica que a atividade da AMT também tem como matriz basilar a Lei 19/2012, se a memória não me falha, de 8 de maio, aprovada também nesta Assembleia da República, que revogou, que ampliou, que pormenorizou, que detalhou a forma como em Portugal devem ser exercidas as funções relacionadas com a promoção e defesa da concorrência como Estado-membro da União Europeia. E mais aqui se reforça a ideia e mais do que a ideia, a constatação de que o Estado é um dos destinatários da própria atividade da AMT. Como os senhores deputados já puderam ver, e isto é transversal a todas estas questões. E há uma questão que pôs, salvo erro, a meio, que, relativamente às concessões, como é que está desenhada a fronteira entre o IMT e a AMT? E é talvez a resposta mais fácil que eu tenho para lhe dar, porque decorre de tudo quanto acabei de dizer, que o IMT é que é o representante do Estado concedente, o representante do Estado concedente, em toda a filigrana processual de gestão diária dos contratos de concessão. E a montante dessa arquitetura, sim, a montante dessa arquitetura, está a AMT. Mas esses contratos estão em vigor. E que, estando em vigor, sendo Portugal um Estado de Direito, não vão agora ser objeto de qualquer intervenção específica ao nível do detalhe, ao nível do pormenor, ao nível da concretização. Porque é o IMT que é o representante do Estado concedente. Em particular, pelo contrário, a AMT olha para o Estado concedente. Perdoe-me, eu não quero ser exagerado, mas vou tentar ser talvez um bocadinho claro demais ou hiperbolizar a frase para ser totalmente claro. Olha para esta arquitetura para saber se o Estado, enquanto tal, foi realmente um Estado no exercício das suas funções. Porque importa dizer que o Estado acionista em nada contraria o ordenamento comunitário. Uma norma basilar do Tratado de Roma, que vem desde 57, é que os Estados são completamente livres de desenharem as suas economias, como muito bem entender, em termos da propriedade. Se o Estado quiser ter empresas públicas, tem a 100%. Se o Estado quiser ter monopólios, tem. Agora, o que já não pode ter, o que já não pode ter, e aí a AMT tem uma obrigação de olhar para o Estado e dizer com esta clareza aquilo que eu estou a dizer, é dar qualquer privilégio ao público em detrimento do privado. E isto não é uma construção de agora. Isto é uma norma que tem décadas de execução prática, primeiro em 6 Estados-membros e agora vamos em 28. E, portanto, é uma regra de ciclo longo. É uma regra de ciclo longo, que é a paridade rigorosa entre o público e o privado. E é nesta análise crítica que a AMT tem que desafiar as convenções, a desafiar os hábitos, desafiar as próprias legislações, e não só as legislações internas, como também as da própria comunidade. E uma delas, eu fiquei muito interessante em saber que o Sr. Deputado referiu o conceito de concorrência regulada. Esse conceito de concorrência regulada está num regulamento, está no preâmbulo de um regulamento, mas que, em bom rigor, quando o Tribunal de Justiça se ocupar desta matéria, e o 370 está neste momento em revisão, vai ser objeto de muita contestação, porque concorrência regulada é em si mesmo uma contradição genética, porque toda a concorrência tem regras. Aliás, se formos olhar para o tratado e ver em que parte é que ele se insere, é no capítulo que diz regras de concorrência. Portanto, toda a concorrência é regulada, a não ser que seja selvagem. E a concorrência selvagem, essa nós não a queremos, nem a queremos nós, nem a quiseram os legisladores de Messina, e, portanto, não é dessa concorrência que estamos a falar. Portanto, em relação às questões que colocou sobre o modo rodoviário, e agora, passando um bocadinho para outra questão, quais as fronteiras entre essas multitudes de organizações que estão a ser criadas como consequência da revisão do RTA que vinha de 48 e agora estamos no RTA 2015? Naturalmente, o que eu posso dizer é pela AMT. E a AMT tudo fará para criar uma interface de cooperação virtuosa com todas essas instituições. Mas, como o Sr. Deputado referiu muito bem, muitas delas são autarquias. As autarquias têm uma outra racionalidade e uma outra geometria de formação de decisão e, portanto, até pelo respeito pelo poder autárquico e pelo mandato dos eleitores, não me compete, não posso fazer qualquer comentário sobre a previsão do timing, que elas saberão melhor que ninguém, sobretudo melhor do que eu, qual o timing e a substância daquilo que querem dizer. Em relação ao modo ferroviário, o modo ferroviário é muito, muito, muito importante e é talvez onde se joga o maior desafio da conectividade da economia portuguesa com o mundo. Porque nós estamos a viver uma transformação geopolítica e geoestratégica, não só com a expansão do Canal do Panamá, mas também com outras aberturas na parte das Américas e também com a abertura da rota do Ártico, à centralização de Portugal no espaço geopolítico. E para essa centralização ter realmente um conteúdo concreto, o modo ferroviário é indispensável. É indispensável que se realize o mercado interno ferroviário único. único. E uma coisa que é tremendamente curiosa, quando todos nós assistimos em 1992 àquela declaração majestática da Comissão a dizer que em 31 de dezembro de 1992 se tinha concretizado o mercado interno europeu e que tinham ficado apenas de fora quatro setores, os famosos quatro setores excluídos, lá não está a palavra ferroviário. E é, de facto, aqui a comprovação de como os textos da Comissão são, de facto, em muitas circunstâncias, uma fotografia muito desfasada da realidade. Porque, de facto, se há setor onde em Portugal, como em França, como em Alemanha, como em todos os Estados, há barreiras à entrada, há um protecionismo excessivo, há uma segmentação perfeitamente artificial, é o modo ferroviário. Mas algum Estado tem capacidade e interesse em resolver isso sozinho? De forma alguma, ninguém quer um comboio para ir daqui à Espanha e ficar ali parado. Portanto, nem para receber as mercadorias que vêm, sei lá, do Panamá e não passar de qualquer lado. Portanto, a realização do modo ferroviário único é, de facto, um desígnio nacional e, mais do que isso, é uma constatação que se verifica em todos os Estados da União Europeia, que estão conscientes do desafio que estão a viver, da centralização da Europa no mundo, estão, de forma muito concreta, a avançar na concretização deste objetivo. Eu peço desculpa.
Eu pedia-lhe que pudesse sintetizar a sua intervenção, porque já vai com 10 minutos uma resposta. Se continuarmos assim, o seu colega a seguir, nós vamos derrapar muito os nossos...
Muito obrigado,
senhor. Temos essa disciplina.
Eu compreenda. Eu queria responder de forma exaustiva às perguntas, mas eu passo já às outras questões. As questões tarifárias encaixam na resposta geral. A AMT não vai fixar preços. Isso é ao nível dos setores mais operacionais. A AMT privilegia os mercados da mobilidade. E em nome da concorrência, a intervenção na concorrência não passa pela fixação de preços. Cabe aos agentes económicos fixarem, arbitrarem, negociarem os seus preços. E em relação às questões do operador interno e à sua diferença, aqui o Sr. Presidente e os Srs. Deputados têm que resolver. Se querem que eu responda, tem que ser longo. Não há outra maneira de responder. Ou eu me comprometo a vir cá e participar num workshop deste debate teórico e tenho muito gosto em o fazer. Agora,
eu percebo a sua questão, mas também compreendo a nossa, porque vai ter oportunidade ao longo de todo este debate de poder, até porque as perguntas vão entrar muito em sobreposição, porque é natural que possa gerir o seu tempo depois com os outros.
Ia-me esperar.
Sim, sim. Então... Eu passava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Nuno Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também ao professor Dr. Eduardo Lopes Rodrigues. E, em primeiro lugar, agradecer muito o facto de nos ter logo apresentado ao que vem, a experiência que julga ter, bem como o cumprimento daquilo que são as exigências do cargo e dos desafios que julga estará responsabilizado daqui para a frente. Dar-lhe nota de que, para nós, o Grupo Parlamentar do PSD, e tem sido também a visão que o Governo tem interpretado desde o início do seu mandato, hoje em dia a economia passa muito pelo papel dos reguladores, e nós entendemos muito que um Estado que se queira imparcial, como aqui disse bem, sem privilegiar quem quer que seja, tem que ser menos jogador e mais regulador. E entendemos nós também, desde o início do mandato, em 2011, seja com a nova lei da concorrência, seja com aquilo que foi o reforçar do papel das entidades reguladoras, o Governo e o Estado em si, digamos assim, andou aí bem no sentido de fortalecer o papel das entidades reguladoras. E por isso a minha primeira questão, sendo certo que dificilmente vou deixar de colidir com aquilo que já lhe foi apresentado nas perguntas exaustivas feitas pelo deputado Rui Paulo Figueiredo, de que forma é que a nova Autoridade da Mobilidade e dos Transportes se insere neste princípio de regulação mais forte, mais articulada, mais atuante, com mais meios e capacidade crítica de intervenção, porque vemos no artigo 5º dos estatutos, que há aqui realmente um campo de ação muito vasto, como disse bem, multidisciplinar e em vários setores, e onde o papel do regulador se exige, por um lado, criterioso, crítico e independente, e de que forma é que entende que esta articulação, com esta nova estrutura, digamos assim, de responsabilidades e arquitetura de áreas de ação, pode ir de encontro mais eficazmente a este objetivo de ter um regulador mais forte? E de que forma é que entende que aquilo que são as suas características pessoais e o seu percurso curricular, profissional e de vida, ao fim e ao cabo, pode dotar este regulador de maior capacidade de intervenção e de ação, sendo certo que, a avaliar por aquilo que foi também o parecer da CRESAP, não há dúvida que tem o perfil adequado para as responsabilidades de que está indigitado. Mas de que forma é que entende, tentando complementar um pouco, que eu admito que seja um pouco mais difícil nesta segunda ronda, tudo aquilo que já pôde acrescentar, dentro daquilo que são as atribuições e competências da AMT, dentro daquilo que são as visões de um regulador mais forte num conjunto de setores que são vitais para uma economia, como disse bem, onde Portugal, nestes corredores geoestratégicos, pode ter um papel cada vez mais central. Falou há pouco na questão do transporte marítimo, com a abertura nas Américas de novas rotas e novas possibilidades. Falou na questão da ferrovia e na hipótese de nos ligarmos de forma eficaz como canal de distribuição também dessas novas rotas. De que forma é que a AMT, robustecida, mais articulada e com personalidades que possam acrescentar essa independência, por um lado, conhecimento do setor, isso também é dito no relatório da CRESAP, por outro, pode garantir um maior cumprimento desta ambição de uma regulação mais eficaz. Para terminar, gostava de me deter também um pouco no artigo 14º, o deputado Rui Paulo Figueiredo também o referiu, que para nós é vital, no cumprimento estrito da lei e daquilo que é a nossa obrigação de questionar os indigitados, que é a garantia da não existência de incompatibilidades e impedimentos. Falou de não ter qualquer participação social ou interesse neste grupo de eventuais empresas que sejam objeto da atuação da AMT. Gostaria de me deter também nas alíneas A e C do número 1, porque a essa pergunta não respondeu, se entende que não existe qualquer tipo de incompatibilidade, nomeadamente a questão do facto de ser ou não ser titular de órgãos de soberania, regiões autónomas e por aí adiante, bem como na alínea C manter, direto ou indiretamente, qualquer vínculo ou relação contratual, remunerada ou não, com outras entidades cuja atividade possa colidir com as suas atribuições e competências. Pode parecer redundante, mas já agora, por uma questão de sermos fiel à nossa obrigação de dar cumprimento de escrutínio total, objetivo e imparcial também das personalidades indigitadas, deixar-lhe também essa questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. mas esqueci-me completamente deste pormenor. Em relação à linha C, manter diretamente qualquer relação contratual com outras entidades, não tenho mais nenhuma relação contratual absolutamente com ninguém, remunerado ou não, deixe de qualquer forma, não tenho. Não sei se é permitida a interação, Sr. Presidente, sobre isto, Sr. Deputado, outros senhores deputados, está esclarecido? Voltando então à sua questão inicial, Sr. Deputado, sobre como é que a AMT como tal se insere neste princípio de regulação mais forte e teve a bondade de citar o artigo 5º, a minha convicção é que sim, a AMT nasceu, quer na proposta que foi feita, e o poder de proposta é um poder muito importante, quer na proposta que foi feita, à tutela, quer no texto final que foi aprovado, quer no exame que ela passou nos reviews com a Troika, porque, como sabe melhor do que eu, todas estas legislações passaram pelo review da Troika. Toda a AMT se insere neste propósito de uma regulação mais forte. E isto permite também, esta última parte que eu disse, responder à pergunta do IMT do 236. Nunca a Troika acreditou no 236. E se formos ver os relatórios de review, dos sucessivos reviews, depois da data de publicação do 236, em 31 de outubro de 2012, continua lá a estar a necessidade de um regulador forte neste domínio. E, portanto, a AMT tem esta vocação genética, nasce para isto, para ser uma resposta ao propósito do programa do Governo, porque antes da Troika é importante que se diga que no programa do Governo estava inscrito este objetivo de dotar o país de um quadro regulatório mais forte, mais consistente, mais resiliente. E antes da Troika já havia este objetivo e já havia trabalhos preparatórios para esse, para a construção, para o desenho da AMT. Portanto, esta é uma primeira parte. Depois, se saber se em concreto o Decreto-Lei 78 de 2014, que é de facto, que são os estatutos da AMT, correspondeu a este objetivo, na minha perspectiva, sim. Até respondeu a mais. Qualquer pessoa que leia, porque há muitas coisas que são repetidas, que leia o artigo 5º, que é de facto a estrutura vertebral, a coluna vertebral da AMT, que é o artigo 5º das atribuições, tem um conjunto de atribuições genéricas que se aplicam a qualquer modo. Mas depois, para que dúvidas não subsistissem, depois aquilo desdobra-se em outras atribuições que, em rigor, na boa técnica legislativa, não era necessário lá estar. Mas diz para o modo rodoviário isto, para o modo ferroviário isto, para o modo marítimo isto. Se nós fizermos uma análise criteriosa do perímetro de cada uma dessas normas, verifica-se que todas elas estão contempladas nas iniciais. Portanto, a AMT não tem vazio legal. Tudo lá está contemplado. Tudo lá está contemplado. Quem quer que esteja no primeiro conselho da AMT não pode dizer que precisa de lei para fazer. O mesmo já não será no aspecto das contraordenações. Mas isso é outra matéria e as legislações em cada país têm que ter uma evolução. Não se pode passar de imediato do 8 para o 80. Portanto, a minha resposta é sim. A outra pergunta que o Sr. Deputado fez o favor de me colocar é, na medida em que, se eu bem entendi, como é que eu vejo o meu perfil, se eu posso dar um contributo para este exercício. E correndo outra vez o risco de percorrer um terreno minado, eu iria sublinhar alguma coisa que talvez não esteja muito claro no relatório da CRESAP, que é o seguinte: eu fui o primeiro representante de Portugal, ainda antes das negociações, em 85, antes da conclusão do tratado, no primeiro Comitê Europeu de Concorrência. Eu não gosto de dizer isto, mas é a realidade. Eu comecei, eu era diretor de serviços da Direção-Geral de Concorrência e Preços, num paradigma do Estado empresarial completamente diferente, e fui destacado para essa função. Portanto, parte da minha formação começou aí. E depois tive muitos anos como, como é que é dizer, representante de Portugal, no exercício dessas funções no Comitê Europeu de Concorrência, que tinha uma amplitude geral, incluindo a dos transportes. E fui o relator de vários processos no domínio da concorrência. Talvez tenha sido por isso que muitos anos mais tarde era eu administrador de um banco e o governo da altura forçou-me, peço desculpa da expressão, a vir fundar a Autoridade da Concorrência. E, portanto, eu fui membro do Conselho Fundador da Autoridade da Concorrência, e tive então honra nisso, com o professor Abel Mateus e a doutora Teresa Moreira. E, portanto, isso deu-me uma experiência que, de facto, não é comum. Agora, saber se isto é suficiente para o desafio que a AMT coloca, eu posso dizer que eu tentarei fazer o meu melhor, mas não posso ir mais longe do que isso. Não sei se consegui responder.
Obrigado. Continuamos agora com o grupo parlamentar do CDS, o deputado Hélder Amaral. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Eduardo Rodrigues, já personalidade que já conhece, e, portanto, sob o ponto de vista do currículo académico, nada a dizer. Eu vou ser muito mais breve, até porque as questões já foram feitas, e também nós não estamos aqui para fazer uma análise política ou das decisões políticas do Governo, não é isso que lhe pedimos. Como diz e bem, nós estamos mais preocupados com o que vai acontecer do que o que já aconteceu, e aí concordo em absoluto. Por isso, e tendo a vantagem de ter estado, de ser um dos deputados que participou na Lei Quadro das Entidades Reguladoras, e disse bem, foi muito supervisionada pela Troika, aliás, com alguns avisos velados que existia legislação europeia suficiente para que eles próprios fizessem esta legislação. E, portanto, e a grande preocupação, e eu concordava em absoluto com algumas visões, é que com a mudança que este governo fez, estava no seu programa de governo, de um conjunto de alterações do setor empresarial do Estado não financeiro, nomeadamente nas empresas de transportes, com concessões, com privatizações. E, ao mesmo tempo, não querendo desvirtuar aquilo que deve ser um bom conceito de serviço público e um bom conceito de, como dizem bem também, uma boa relação entre os privados, entre o privado e o público, obviamente toda esta estratégia falhará se eu não tiver o tal regulador forte e utilizando as suas pressões consistente e resiliente. E, portanto, o que nós precisamos hoje de pôr no nosso relatório para coadjuvar a nomeação ou não é se nós temos esse tal regulador com capacidade de independência financeira, económica, jurídica, e já falou muito sobre a capacidade das leis para dar a esse regulador essa capacidade, e se depois temos perfis de pessoas também garantem aquilo que foi um tema muito discutido, nomeadamente as incompatibilidades e impedimentos, e aí, e também discutimos muito, obviamente, as questões remuneratórias, também nós pusemos sempre a questão se isso era um fator que garantia ou não a independência, mas não é sobre isso que eu queria perguntar, só para dizer que, de facto, perdemos algum tempo em garantir que quem estivesse como regulador não tivesse nenhum tipo de constrangimento no exercício da sua função, porque nós precisamos mesmo de um regulador forte e que funcione. Porque, fazendo apenas uma incursão no passado, talvez não houvesse eficiência da legislação, nem no IMT, nem na Autoridade da Concorrência, nem no INIR, mas a verdade é que se olhamos para aquilo que foi o relatório, por exemplo, da Comissão de Inquérito das PPPs, nós descobrimos que existia um desequilíbrio entre o Estado e o privado. E não foi por falta... Foi por falta, porventura, de capacidade ou de ter consequência para as ações que os reguladores tiveram. Não sei se falta capacidade de... Falou no problema das coimas, não sei se há problema de fazer cumprir as próprias disposições. O AMT vai ter agora que dar instruções vinculativas, em algumas matérias, vai ter mediação de conflitos, vai ter que instaurar medidas cautelares. Portanto, precisamos de perceber que daqui para a frente não vai acontecer como no passado. Temos N exemplos de... Sei lá, tivemos até subconcessões em que, isso é mais matéria do Tribunal de Contas, mas que a fase BAFO piorou em relação à primeira fase, sem que nada se fosse claro do porquê, como, e violações claras do quadro de contratação pública. E, portanto, para o público que nos vê, para o cidadão português, nós temos que deixar de forma clara que estão criados os mecanismos nos estatutos da ANAC e nos estatutos de quem, das pessoas indigitadas, que, de facto, aquilo que foi acontecendo a espaços, este tal desequilíbrio, não volta a acontecer. Até porque, disse bem também, nós temos que, detectamos a olho nu, praticamente, práticas restritivas da concorrência, obviamente nós precisamos ter um quadro de concorrência que eu também defendo que não deve ser regulada, porque senão é a contradição dos seus termos, mas devemos ter um clima saudável de concorrência. Temos que ter, obviamente, uma supervisão do económica bastante mais eficaz e temos que estar preparados para o que aí vem, por isso eu acho que o futuro é importante. Falou muito na mobilidade, eu acho que esse para já eu acho que as atribuições são tremendamente vastas. Passado o ferroviário, rodoviário, fluvial, com empresas de grande dimensão, muito apetrechadas, com um mercado que é muito volátil. Tínhamos notícias recentemente de concertações dos portos, mas descobriremos outras seguramente noutros setores. Mais ainda os novos desafios sobre as novas mobilidades. Eu não lhe vou pedir que me diga se concorda ou não com a Uber ou com os tuk-tuks, mas estou apenas a dar exemplos de desafios que se põem hoje que não se punham no passado. E sobre tudo isso, a MT vai ter que dizer ao que vem e vai ter que garantir que exista um verdadeiro clima de concorrência, de proteção dos interesses do tal serviço público e dos utentes, e também tem competências para garantir que o serviço prestado em termos de preço de tarifários é eficaz e ao mesmo tempo permitir que novos modelos de negócios subsistam, mantendo aqui o equilíbrio. E, portanto, genericamente, e para terminar, o que nós precisamos, e eu já percebi, portanto, são praticamente apenas para poder precisar alguns conceitos, é saber, vamos ter de facto, conseguimos criar um modelo jurídico, um modelo sancionatório, um modelo de consequência eficaz para que o MT cumpra a sua missão, dentro deste mundo, que este é um regulador diferente dos outros, eu diria que este é o regulador, dadas as áreas que abrange. De facto, os momentos de conexão, quer com a autoridade de concorrência, quer com outros reguladores, acho que aqui a cooperação, e como é um conhecedor da matéria, pode-nos dizer, há lacunas, não há lacunas, há leis que precisam ser melhoradas ou não, porque nós podemos, estamos aqui no Parlamento também para isso, e perceber, de facto, se, os conhecimentos que têm sobre o setor, que é muito, isso nos garante, isso quase que sube numa frase, que é isso que precisamos de pôr no relatório, sim senhor, a pessoa em causa considera que a MT está bem apetrechada, conhece o setor e pessoalmente em condições para exercer o cargo. No fundo, são estas três coisas que precisamos saber, pôr no relatório e desejar-lhe, se for o caso de ser indigitado, boa sorte e o melhor que possa fazer, porque, no fundo, quanto melhor for a eficácia da MT, melhor será o setor e será o serviço prestado aos portugueses.
Sr. Professor, faz favor de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Procurando ser, tendo totalmente cirúrgico e responder objetivamente às suas questões, estou sinceramente muito convencido que a AMT reúne no plano jurídico e organizativo todas as condições para ser um regulador forte, consistente e resiliente. Portanto, aí não há nada a fazer. Quando se na prática, a segunda questão, na prática, se na hipótese de vir a ser nomeado na consequência da indigitação presente, eu e o Conselho, e a equipa do Conselho que estou integrado vai responder a isto, eu penso que sim, mas se eu lhe disse que dar, não posso dar garantias absolutas, quer dizer, não me pode pedir a uma pereira não enxertada que dê uvas, quer dizer, eu farei todo o possível para que seja de facto assim, para que seja de facto assim. Terceiro ponto, e se me permite, eu não me iria responder concretamente à pergunta da Uber, porque é completamente, mas naturalmente que a Uber vale aqui como um exemplo. E o exemplo é a antecipação de mercados que eu disse da intervenção inicial na função de supervisão. Especifiquei que a função de supervisão na AMT tem um ingrediente novo, que é ter a capacidade de antecipar a realidade. Antecipar a realidade. E esse vai ser um objetivo da AMT na sua função de supervisão, não ancorada no Uber em particular, mas em geral naquela multitude de modos. Agora, terceiro ponto, e se me é permitido o paralelo com uma outra instituição que já está consagrada, a Autoridade da Concorrência. Não podemos matar uma instituição nova se lhe fizermos uma pressão da sociedade que não é compaginável com o ciclo de vida. A Autoridade da Concorrência foi criada em 2003 e é a quinta geração de diplomas de concorrência que tem uma tradição de 10 em 10 anos. Antes da Autoridade da Concorrência não havia o dilúvio.
Antes, pelo contrário, no domínio do controle das concentrações de fusões e concentração, que é uma matéria perfeitamente flagrante em termos da concorrência, Portugal foi pioneiro. Portugal, antes da Autoridade da Concorrência, em 1988, publicou esta Câmara um decreto-lei no domínio do controle de concentrações que não havia na Europa. Portugal, em matéria de concorrência, não andou a reboque da Europa. Pelo contrário, também antecipou a evolução. Mas não obstante isso, logo o primeiro Conselho da Autoridade da Concorrência, integrado pelo professor Abel Mateus, eu e pela doutora Teresa Moreira, criou um grupo de trabalho para ir criando perspectivas para a evolução do direito da concorrência, para a evolução da política de concorrência. Grupo de trabalho esse que foi aproveitado pelo mandato do professor Manuel Sebastião, que teve na base da condicionalidade do memorando do entendimento, porque uma questão que é realmente e muito interessante é como é que a Troika foi incluir nas alíneas da condicionalidade a revisão de uma lei da concorrência que tinha 3 ou 4 anos. Porque isso foi Portugal que induziu isso pelo trabalho de uma autoridade consagrada. E agora, no terceiro mandato, o professor Ferreira Gomes também está nessa linha. Portanto, isto num setor onde havia tradição. O que quer dizer que é necessário dar a esta árvore, a esta semente, tempo para ela crescer. Tempo para ela crescer. O que eu quis dizer com esta metáfora é que a Autoridade da Concorrência, só ao terceiro mandato, apesar de ter toda esta história, e que está consagrada em livros, eu vou-me dispensar de denunciar face ao tempo, contra, com o paralelo da Autoridade de Mobilidade e Transportes, num setor em que a tradição nesta matéria era zero. Não sei se consegui ser claro.
Terminou-se? Bom, então, senhores deputados, não havendo mais questões, damos por encerrada esta audição. Eu cumprimento o senhor professor e até uma próxima oportunidade.